Entrevista.
Estamos aqui agora na nossa entrevista e hoje o assunto é a Revista Brasileira de Educação Básica. A Revista Brasileira de Educação Básica é um periódico eletrônico de acesso aberto para a divulgação das experiências escolares e das pesquisas em educação desenvolvidas na Escola Básica Brasileira. A revista publica textos produzidos por professores da educação básica e das universidades brasileiras que trabalham com esses e essas professoras. O objetivo é contribuir para a formação de professores, para a divulgação de experiências exitosas e pesquisas acadêmicas realizadas na educação básica. Então, aqui para conversar um pouquinho sobre a revista, sobre o processo de edição, de editoração e também sobre o número mais recente que sai essa semana, nós convidamos a Vanessa Macedo, que é historiadora, mestre e doutora em educação. Ela é integrante da coordenação executiva do programa Pensar Educação, Pensar do Brasil e desde 2017 é executiva da revista, editora executiva da Revista Brasileira de Educação Básica. Quem está aqui com a gente também é a Magá, a Maria Gelada, que é extensionista do Pensar Educação, Pensar do Brasil e é editora executiva da revista e graduanda em jornalismo aqui na UFMG. Sejam muito bem-vindas e eu gostaria de começar pedindo, eu sei que a maioria dos nossos ouvintes aqui nos conhece e conhece as outras faces do programa e tudo mais, mas eu queria pedir para que vocês começassem apresentando um pouquinho a essa revista para quem ainda não conhece ela.
Boa noite a todos que nos escutam aqui na rádio, na UFMG Educativa. É para mim uma honra estar desse outro lugar, sendo entrevistada, dividindo também essa conversa aqui com a Maria Gabriela, que além de trabalhar comigo também é uma grande amiga. Bom, para falar um pouco sobre apresentar a revista, eu gosto muito de falar sobre o seu objetivo principal, que é fazer circular experiências de professores na educação básica e, com isso, ampliar o debate, ajudar a ampliar o debate em educação. Não trata apenas de divulgação de pesquisas sobre a educação básica, de pesquisas desenvolvidas na educação básica, mas de reflexões, de experiências, de opiniões que esses professores têm sobre o seu próprio fazer, no que diz respeito não só à própria formulação de uma aula, mas também na própria concepção da educação brasileira, e no que eles pensam sobre a profissão docente. Eu gosto de dizer que a revista ocupa um lugar que é um lugar de mediar essas experiências, essas reflexões, de ser mais um espaço onde isso acontece para que ganhe repercussão, para que alcance outros professores, bem como uma comunidade, uma sociedade interessada em discutir sobre educação. Bom, esse é o principal, assim, argumento do qual, dentro da editoria executiva, é interessante se falar para falar sobre a Revista Brasileira de Educação Básica.
E Vanessa, essa semana a revista vai lançar um número novo, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse número, como que foi a produção dele durante a pandemia, enfim, que você contasse um pouquinho dessa edição que vai sair essa semana.
Então, Daniel, nós estamos em um momento dramático, para dizer o mínimo. Estamos atravessando uma pandemia há bastante tempo, cumprindo isolamento social, agora estamos numa fase de vacinação e nós fomos muito impactados, né? Os ouvintes aqui da rádio já devem ter enfim, acompanhado diversas discussões por diversos aspectos do que diz respeito ao impacto da pandemia na educação. Então, é sabido também o quanto nos impactou como projeto, né? A própria rádio foi, eu lembro das nossas reuniões, né, de como encarar a pandemia, o projeto, como o projeto encararia a pandemia, e a rádio estava perdendo aquele espaço, né? Ali no prédio da reitoria, diante de microfones e diante de uma conversa, presencial. Então, a revista também foi impactada, muitos de nossos editores, estiveram, sobrecarregados. Nós também, eu principalmente, estava muito sozinha na editoria executiva. E também saí em diversas outras frentes do projeto, como as lives, até mesmo aqui na rádio, estive participando muitas vezes aqui através do Discord, e a revista acabou sendo impactada, algumas edições correntes não saíram, e nós investimos muito no, nas relações para encaminhamento de edições especiais. Bem como de lidar como é que esses editores, autores estavam enfrentando a pandemia. Para esse número, né, nós temos agora um número que vai sair, um número corrente. O que que significa um número corrente? É um número que traz os textos que entraram na demanda espontânea. Isso quer dizer o quê? Que a revista está disponível online, que os professores a veem e buscam enviar textos para essa revista. Então, tudo que entra pelo site da RBEB, que não foi necessariamente buscado por nós, nós avaliamos como demanda espontânea. Esses textos da demanda espontânea, eles foram abordados por nós como textos em atraso, especialmente com a entrada da Maria Gabriela. Nós pensamos como abordaríamos esses textos em atraso, ou seja, os textos que tiveram entrada totalmente durante a pandemia. E até para convidar a Magá para falar um pouquinho sobre isso, sobre o nossa estratégia para lidar com a pandemia, com os textos em atraso, eu convido ela para falar um pouquinho.
Então, como a Vanessa falou, esses textos eles chegaram para a gente numa uma leva muito grande. Acho que foi entre abril e junho, não foi, Vanessa?
Isso.
Entre abril e junho, a gente recebeu uma quantidade de produção bem acima do normal da revista. E como a Vanessa falou, ela estava mais sozinha na editoria executiva. Os nossos editores também ainda estavam se adaptando, a revista estava se readaptando ao cenário de pandemia, ao home office e tudo mais. E a gente fechou as submissões, esses textos foram ficando parados. A gente teve que dedicar o começo todo desse ano a fazer uma espécie de curadoria, de passar um pente fino mesmo nos textos, entrar em contato autor por autor, de texto por texto, conferir se mudou alguma coisa, se eles precisavam retirar a submissão, se tinha mudado alguma coisa que precisava ser alterado no texto. E a gente chegou a um número de textos razoável que a gente conseguia fechar uma edição para manejar isso, para movimentar os textos parados e conseguir retomar a nossa submissão de colaborações.
Vanessa e Magá, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Como vocês sabem, eu também participo do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, e sei que a revista faz um trabalho de formação. com seus professores de educação básica que enviam os textos para a revista. Vocês podem falar um pouco dessa formação? Como é que vocês fazem esse contato com os autores dos artigos? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
Claro, esse é basicamente o coração da Revista Brasileira de Educação Básica. Complementando tanto da apresentação da revista, além de com interesse de fazer circular essas experiências, como que a fazemos circular? A revista funciona a partir de avaliação aberta entre os pares, ou seja, o autor conhece o seu editor, o autor conhece e a proposta é justamente que, ao se conhecerem, estabeleçam diálogo para que esse texto seja modificado. A partir dessa aproximação entre a educação básica e a universidade, ou seja, se nós temos uma constatação ou uma leitura de que a universidade e a educação básica têm distâncias, um dos objetivos da revista é também aproximar. Então, ao aproximarmos, né, num diálogo aberto entre autores e editores, a ideia é justamente que esse diálogo também seja formativo, que esse diálogo também possa trazer esse professor a refletir sobre o campo da educação, no sentido mesmo da produção científica em educação, e ao mesmo tempo também convidar esse professor a ter contato com experiências e com as reflexões que quem está diretamente na sala de aula, ou quem também, né, temos professores da educação básica em formação, como esses professores, eles estão trazendo essas reflexões. Então, também cumprimos, né, para além, é claro, da própria divulgação dessas experiências, também buscamos cumprir uma etapa de formação, né, desses professores, que se dá justamente na reflexão de como fazer circular e de como que a educação básica entra em contato com o campo da educação e como esses dois espaços eles se ventilam, né? E como eles também podem ajudar na construção de um debate, de um bom debate em educação. Mais à frente a gente vai escutar a professora Ana Alice, que é uma professora na Faculdade de Educação, que vai falar sobre a experiência dela, o que, que ela acha do processo que nós propomos, né, na Revista Brasileira de Educação Básica, ou seja, uma avaliação aberta, em que há um diálogo entre autores e pareceristas.
Ô Magá, vou fazer uma pergunta no seguinte sentido: você ainda é graduando em jornalismo, né, aí na FAPISH, na UFMG, e há muito tempo é bolsista do projeto. Eu queria ver, assim, entender como você percebe esse diálogo, né, com a tarefa que você faz de editoração, que talvez tenha diferenças com o que se imagina que um editor formado em jornalismo faça num jornal, ou faça nesses marketing de conteúdo super capitalistas da vida, né? Queria ver como que você percebe você enquanto uma editora dentro dessa revista, e também quais diálogos você consegue perceber entre você, futura jornalista, já jornalista, né, e o campo, os saberes da educação.
A chefia brinca de vez em quando que eu vou sair da UFMG formada em jornalismo e formada em pensar, né? Que eu tô aqui já tem quase 4 anos. Acho que acabou de fazer 4 anos. E editoria executiva, geralmente é um lugar que marca uma posição de experiência, de autoridade, né? Então, Eu me sinto confortável de estar no lugar que eu tô por causa da vivência que eu tenho dentro do Pensar e por causa da liberdade que a gente tem dentro do projeto também para circular bastante. E o lugar do bolsista dentro do Pensar é um lugar de voz muito ativa, mas ao mesmo tempo é uma experiência meio maluca eu falar para as pessoas que eu sou editora executiva de uma revista dentro da UFMG. Mas eu sempre quis demais trabalhar nessa interseção entre comunicação e educação. A minha segunda opção de graduação, que foi a primeira por muito tempo, sempre foi ou na pedagogia ou numa licenciatura em letras. Então, era um desejo meu mesmo estar nesse lugar de fazer um jornalismo, fazer uma comunicação mais voltada para o social, mais de engajamento mesmo, político, social. Porque eu não nasci para a galera do marketing de conteúdo, não nasci para agência de comunicação, não.
Eu gostaria de complementar um pouquinho, então. É muito legal, assim, eu e Magá, nós trabalhamos muito juntas, né? E a gente, às vezes, não se escuta sobre a reflexão do que a gente mesmo faz, assim, em termos não necessariamente do que faz, mas de como que fazemos, mexe com o nosso lugar, né? Então, desde que a Magá foi para a Revista Brasileira de Educação Básica, eu sempre pensei assim, o quanto que ela teria para nos enriquecer, mesmo do ponto de vista da reflexão da comunicação. E cada vez mais eu tenho aprendido o quanto que divulgar não é fácil, é muito difícil divulgar. E uma das coisas assim que eu mais aprendi é justamente a mediação que nós fazemos, né, entre coisas que parecem tão bobas assim, né? A mediação, por exemplo, entre uma imagem e a mensagem e uma mensagem que nós queremos passar de uma imagem e como é que essa imagem ela vai ser estruturada numa capa, que são as capas da Revista Brasileira de Educação Básica. A mediação também, essa mais que está perto da editoria, né? De corte, de escolhas também, do que texto vai para qual editor. Então, tudo isso tem um tanto também de um cuidado com a comunicação, no sentido de potencializar os encontros entre editores e autores, encontros de uma reflexão, né, de um pensamento sobre a educação básica, sobre um aspecto e de como aquilo vai chegar a esse professor. Então, tem muitas frentes para se pensar sobre isso e a Magá tem colaborado demais, assim, né? Recentemente a gente tem discutido muito sobre. Ela tem me falado muito sobre, por exemplo, a forma, né? Que o meio é a mensagem, é isso, né? Não sei se eu estou falando certo, Magá. O meio é a mensagem. Então, a RBB, ela tem uma forma, né? A nossa forma é de fazer esse. A forma é justamente a da experiência. E como essa experiência é estruturada dentro de um texto, ainda que tenha alguma similaridade com o artigo científico, a gente entende que isso pode, essa forma ela pode ser repensada, ser melhorada, no sentido de que nós objetivamos fazer circular, né, as experiências desses professores. Então, tem sido bem enriquecedor assim, estar com a Magá do ponto da formação dela, não só em pensar em educação, pensar em Brasil, mas também em comunicação.
Nós vamos para o intervalo rapidinho. Para quem chegou agora, nós estamos aqui com a Vanessa Macedo e com a Maria Gabriela Lara, a Magá, conversando sobre a experiência da Revista Brasileira de Educação Básica, sobre a edição mais recente da revista, sobre o processo de editoração. E antes de ir para o intervalo, quero dar a... Na volta aí, a gente dá boa noite para o professor Tarcísio, né, Tatá? Se você quiser receber um boa noite já, você pode receber aqui.
Que eu quero, sempre gosto de receber abraços e boa noite das pessoas que eu gosto. Então, boa noite, Daniel, boa noite, Vanessa, boa noite, Sander, boa noite, Dilza, e boa noite, Magá, que está conosco hoje. Então, um abraço para vocês e para todo mundo que está ouvindo a gente. Desculpem pela minha chegada só agora, mas venho de outra reunião, então tá assim, aquilo que todo mundo está vivendo, né? A intensidade toda. Mas estamos juntas e juntos aqui agora. Valeu!
É isso aí, Tatá. A gente vai para o intervalo ao som de Duzão Mortimer, Claro Feitiço, uma composição de Duzão e Marcelo Dolabella. Pensar Educação, Pensar do Brasil ainda está no comecinho, tem muita coisa, fica com a gente.
Estamos ceifando os olhos segredos, o claro feitiço de total silêncio. Estamos levando ao pelourinho dogma da voz, do claro feitiço de nós. E a cada passo entrei a descubro a solidão da noite morena. Estou lavando escadas e os portais. O enterro das lendas do Irapu. Claro feitiço de total silêncio, estamos levando ao pelo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Atenção, eleitor! Você pode utilizar os serviços da Justiça Eleitoral sem sair de casa. Para tirar, transferir ou regularizar o título, basta acessar Título Net no site do TRE de Minas. No site ou no aplicativo e-Título, você também pode tirar certidões, emitir guia para o pagamento de multa e consultar os seus dados eleitorais. Para mais informações, ligue para 148 do Disque Eleitor. Justiça Eleitoral de Minas Gerais.
Vamos lá. Mais 5,7 gramas de amônia. mais 7 gramas de bicarbonato, mais uma gota de nitrogênio líquido e a fórmula está pronta.
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Olha aí, ó. O doutor fez nada disso, não. Vai demorar para poder voltar. Se tivesse ido no médico, ficado em casa quieto, comido umas coisas verdes e bebido tantão d'água, ele já tava mais era que bom. Ó, você não ignora essa doença não, hein? Essa gripe é coisa séria. Ó, agora eu não tô gripado não. Então melhor voltar logo pro trabalho, porque tem muito serviço ainda.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 35 minutos, Pensar Educação, Pensar do Brasil está de volta. Para quem chegou agora, nós estamos conversando com Vanessa Macedo, que é coordenadora executiva do Pensar Educação, Pensar do Brasil e editora executiva da Revista Brasileira de Educação Básica, e com a Maria Gabriela Lara, a Magá, que é extensionista do Pensar Educação, Pensar do Brasil e também editora da revista, além de graduando em jornalismo pela UFMG. A nossa conversa é sobre a Revista Brasileira de Educação Básica, sobre o processo de editoração, de edição, e sobre a edição mais recente da revista. Professor Tarcísio tem uma pergunta, não é isso, Tata?
Sim, sim. É uma conversa aqui com a Vanessa e com a Maria Gabriela, a Magá, porque Vanessa é historiadora. A Maria Gabriela, Magá, faz jornalismo. E a revista é sobre educação básica. Queria que vocês falassem muito assim de um impacto que trabalhar com esta revista causou em vocês. Que dia que foi, por exemplo, um momento assim, Magá, assim, puxa vida, que bom fazer isso, ou que desafiador fazer isso. Em que momento você se sentiu desafiada a pensar uma revista para o campo da educação do seu lugar de estudante de jornalismo? E para você, Vanessa, na condição de historiadora, não é? Como é que foi para você essa aproximação com o desafio de produzir uma revista, de coordenar uma revista do campo da educação? Onde você está, porque você, como historiadora, é também educadora, mas que extrapola a sua profissão escolhida, né, originalmente, vai além da história. Que impactos a revista está fazendo, né, está envolvida com a produção de uma revista assim, trouxe para vocês?
Eu vou deixar a Magá responder primeiro. Vai, Magá.
Eu tenho menos tempo de revista do que a Vanessa, né? Tive menos engasgo, menos desafios por enquanto. Mas entrei na revista num momento de muita atividade, né? De muita retomada, de muita reestruturação por causa da pandemia. E o que eu sinto estando dentro da revista é o que eu sinto desde que eu entrei no projeto, né? De estar fazendo um jornalismo que... uma comunicação, um trabalho de editoração que me mobiliza a pensar na minha formação de uma forma muito mais direcionada para o mundo, para a população, para o que está acontecendo. A gente tem que estar sempre muito articulado com tanto com as questões sindicais quanto com a situação política. Eu acho que é uma coisa que, na graduação em comunicação, da forma como ela é estruturada hoje, é muito fácil da gente perder de vista. Então, para mim, é um lugar muito importante de estar. É muito importante para mim estar está sempre pensando nessa articulação entre comunicação e educação, em como essas coisas precisam coexistir de forma mais ativa na sociedade. E eu acho que a revista é um lugar ótimo para fazer isso. A gente tem uma procura, uma presença muito forte junto aos professores. E eu acho que a gente faz um trabalho de articulação muito bom.
Bom, para mim, como historiadora, especialmente que eu sou bacharel em história, fiz mestrado e doutorado em educação, e recém-saída, né, de uma defesa de tese, entrar na Revista Brasileira de Educação Básica. Eu lembro que assim que eu entrei, a convite do meu então orientador, o Luciano, que divide a coordenação geral do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que eu tinha uma falta, né, na minha trajetória, né, que era pouca relação com a educação básica. Então, eu tomei aquilo como um desafio, assim, né? Eu lembro de ter muito ímpeto, assim, né? Eu entrei no começo de 2018, já tinham passado duas ótimas editoras pela revista, e eu tive muito ímpeto, assim, em topar esse desafio de como fazer, porque eu entendi que eu estava num lugar de mediação. E eu tinha pesquisado mediação na minha tese, tinha trabalhado com um periódico, um periódico que fazia parte de um instituto no Rio de Janeiro, e vi aqueles homens, né, a maioria homens, articulando debates, articulando presenças, articulando discussões. Então, isso me aproximava, quer dizer, aquilo que parecia inicialmente tão distante, Vanessa não tinha tanta experiência assim com a educação básica, mas também me aproximou a partir do lugar que eu estava, né, como historiadora, ou seja, uma pessoa que estava em uma posição de mediação, e ao mesmo tempo veio também o tamanho da responsabilidade, né? Porque edição é corte arbitrário, né? E como que a gente, o esforço que nós precisamos ter, né, num simples gesto de enviar um e-mail com um texto para alguém revisar esse texto, ou seja, alguém que está conosco, né, um editor adjunto que está conosco, o tamanho da responsabilidade em, ao enviar, você tá juntando duas pessoas, você está aproximando duas pessoas, ou até mais também, porque no nosso processo editorial pode estar envolvido mais pareceristas. Então, é o tamanho da responsabilidade em fazer isso, e também justificar, não só justificar, mas também trazer para o corpo, né, editorial da revista, editores e coordenação, enfim, quais são as questões que estão se passando, né, cotidianamente ali dentro da revista. Então, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi um desafio, né, especialmente de lidar com os temas, né, próprios da educação básica, mas eu fui me vendo também num papel muito próximo ao dos homens que eu estudei, né, especialmente na década do final da década de 30, início da década de 40, no Rio de Janeiro, um periódico do Instituto de Estudos Brasileiros, e então eu me vi muito nesse desafio, assim, é possível, assim, eu conhecer muito da escola, eu conhecer muito desses professores e de suas questões, e exercer um processo de mediação responsável, público, democrático, E com certeza é um dos principais desafios, assim, que eu tenho, né? Claro que fazer uma investigação no nível de tese é um grande desafio, mas o de estar nesse fazer cotidiano, onde é preciso ter cuidado com a palavra, né, das pessoas, com as suas imagens, com a forma como as pessoas se apresentam, como as pessoas conduzem, né, uma reflexão. Então, é um desafio que me coloca cotidianamente na linha de frente mesmo de uma defesa da educação e da democracia nesse país. Então, eu me sinto muito mexida, muito, muito honrada de estar nesse lugar e gostaria muito de que eu pudesse ajudar a fazer com que essa revista siga por muito tempo aí para frente, que se enriqueça também com várias outras presenças e com vários outros temas, e que continue tendo um direcionamento no sentido de ampliar a discussão sobre a educação. Acho que é isso.
É isso tudo, né, Vanessa? Nós vamos para um breve intervalo. Para quem chegou agora, nós estamos conversando com Vanessa Macedo e a Magá, Maria Gabriela Lara, sobre a Revista Brasileira de Educação Básica, Pensar Educação, Pensar do Brasil. Ainda tem muita coisa, mas agora nós vamos ao som de Boca Livre Fazenda, uma composição de Nelson Ângelo. E fique com a gente que o programa ainda não acabou.
Água de bebê.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:49, Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta aqui com Vanessa Macedo e Maria Gabriela Lara sobre a Revista Brasileira de Educação Básica. E Vanessa, agora nós vamos ouvir uns depoimentos super especiais da Analise, que é uma editora da revista, não é?
Isso mesmo, eu convidei a Analise para falar sobre um processo editorial, né? Como é para ela, do ponto de vista como uma de nossas editoras adjuntas, e ela vai falar sobre a experiência com o texto Abandono Escolar no Contexto da Educação de Jovens e Adultos de uma Escola Indígena, Compreensões e Desafios. O autor é o Euler da Silva Bento, e espero que vocês curtam o áudio dela.
Olá, meu nome é Analise da Silva, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e sou parecerista da Revista Brasileira de Educação Básica. Ser parecerista na Revista Brasileira de Educação Básica é algo bastante diferente. E é o que eu tento fazer não só quando estou emitindo pareceres para esta revista, mas também para todas as outras. E já houve situação em que me devolveram de outras revistas dizendo não é isso, não é para dialogar com o autor. É só para dizer se o artigo pode ser incorporado, se não pode, se atende às necessidades, se não atende, é só disso que se trata. Bom, então vamos lá. Por que que com a Revista Brasileira de Educação Básica tem sido uma coisa mais completa na minha avaliação? Em agosto deste ano, eu recebi um artigo para ser avaliado, que é um artigo que o título era Evasão Escolar no Contexto da EJA, de uma Escola Indígena, Compreensões e Desafios. Vinha de um mestrando em Ciências lá da Universidade Estadual de Roraima. A primeira palavra do título já me suscitava algumas discussões e eu fui ver se o autor estava disposto a fazê-las, né? Primeiro ele trabalha com a questão, com o conceito de evasão, né? E aí eu fui problematizando com ele, né? O que acontece na educação de jovens e adultos na evasão, né? Porque na evasão o estudante vai embora. E o que acontece na educação de jovens e adultos é um abandono temporário, né? Observe-se que no início de uma próxima turma, o educando vai estar lá novamente, ou cursando ou na fila de espera, né? Então, trata-se de abandono temporário, e esse abandono ele é causado por várias questões, né? Do cotidiano desses sujeitos que são trabalhadores que estudam, né? E uma outra expressão que o autor trazia era a questão de se referenciar aos educandos como sendo alunos, né? Alunos de uma escola indígena. E eu discutia com ele isso tudo feito por escrito ali, né, no cantinho do texto, para que ele pudesse ler e refletir a respeito, que Paulo Freire, né, ele sempre nos diz que ele utiliza, né, na sua obra o termo educando, e não é só para usar um termo diferente, né? É para demarcar mesmo que são os sujeitos que vão se que vão se tornando sujeitos, né, no processo vivido, crescendo ali juntos. E é por isso que Freire nos diz que é educando, né? Ele usa gerúndio para dizer que não é um ser acabado, é um ser em construção. Em outro momento, o autor fala sobre mercado, né? E aí, mais uma vez, eu fui lá buscar Freire, né? Que lá no dicionário Paulo Freire, né? Colegas pesquisadores vão fazendo a discussão sobre o lugar, né, que os discursos fáceis, que os discursos pragmáticos reforçam, né, a lógica do mercado, e que a EJA não pode, né, coadunar com essa leitura, com essa compreensão, e que precisamos ser críticos todo o tempo, né? Também o autor utilizava expressões como escola regular, ensino regular, escola normal, né? E eu sugeri a ele, como faço sempre, como já fiz em alguns artigos meus, né, a alteração disso para se entender que a gente está falando de ensino, de escola, pensado para criança e para adolescentes, né? Porque aí já não é normal, não é irregular, não está na idade errada, né? E o uso desses termos pode acabar por alimentar uma discriminação imposta aí aos sujeitos dessa modalidade. E a gente foi trabalhando nessa perspectiva, né? Foi muito interessante ver como que foram três modelos, né, três versões, desculpem, do trabalho do autor, que foram desde junho até agora, em agosto, né, indo e vindo, num diálogo em que ele me dizia o que ele considerava que deveria manter, e aí eu perguntava, mas então argumenta para mim, por que você acha que isso deve ser mantido? E aí ele me trazia argumentações que, num diálogo bem, bem freiriano e bem, bem a la Sócrates também, né? Nós fomos construindo, né, as compreensões, e saiu um texto que está muito legal mesmo. E na nossa última mensagem, o autor me diz como que foi importante para ele esse diálogo, como que isso ajuda, né? Na escrita, que se propõe uma escrita que trate a diferença sem subalternizá-la, né? Foi uma experiência muito interessante, muito boa, muito relevante. E eu avalio que todas os pareceres, né, as análises, as avaliações de artigos deveriam trabalhar por esta lógica, pela lógica da inclusão. Bom, espero ter contribuído aí. Salve.
Nós ouvimos o áudio da professora da UFMG, Analise da Silva, que também é uma editora adjunta da Revista Brasileira de Educação Básica. E Vanessa, Vanessa e Magá, para finalizar nossa conversa, que a gente já está assim, bem na hora, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês aqui no programa, por terem aceitado o convite, e queria que vocês dissessem quando que sai o próximo número da revista, para poder acessar a revista, onde que acessa, qual o endereço, para quem quiser contribuir mandando algum texto, para qual e-mail também que manda, enfim.
Isso, Daniel. Então, nossa presença aqui também diz respeito ao lançamento do número 19, esse número que foi conduzido dentro da pandemia, especialmente enfrentando, né, as consequências da própria pandemia no que diz respeito ao isolamento social, à sobrecarga de trabalho e também ao home office. Para acessar a Revista Brasileira da Educação Básica, basta digitar rbeducaçãobásica.com.br. Vocês também podem, no site, entrar em contato através das nossas caixas de mensagem. E também nós temos o e-mail, rbeducaçãobásica@gmail.com. E qualquer dúvida, eu e a Magá estamos disponíveis. Temos também redes sociais, temos o Instagram, RB Educação Básica, e também estamos no Facebook. Então é fácil de encontrar, basta entrar em contato, que conversar com a gente sobre como funciona, fazer parte do corpo editorial. É isso.
Sim. A nossa nova edição vai ser publicada nessa quinta-feira. São 9 textos exclusivos, se eu não me engano. A gente tem resenha de documentário, tem relato de experiência, tem artigo. Acho que tem todos os tipos de texto. Tem um vídeo exclusivo produzido para essa edição também. Então é uma edição muito bonita.
É isso aí, obrigado meninas por terem aceitado o convite.